está no ar, estourando a bolha.
E aquilo é um ukulele ou é um cavaquinho?
Ukulele, não, é a caixa da pedestal da câmera.
Que eu vi ali, parece daqui um estojo de ukulele. Eu toco ukulele, tá? Então eu vi. Eu me projetei ali
no
agora esquece do ukulele. Vou falar sobre
o ukulele agora. Gente, o programa mudou completamente de assunto.
Parte ukulele.
E aí, vi vários vídeos sobre ondas gravitacionais, e esses, pelas animações, eram dois buracos negros, um girando em torno do outro. E aí chegou um ponto em que eles se colapsaram, um colidiu com o outro. E, até então assim, pelo que você explicou, o movimento deles já gerava uma onda gravitacional antes. Só que a colisão deles que gerou um estalo, assim...
Pulando na água.
É o pescador pulando na água, foi esse estalo. E aí, eu que me fez pensar foi... Foi uma cagada eles terem conseguido captar essa colisão em si, porque até antes eles estavam recebendo onda gravitacional normal deles girando. Só que eles terem se chocado, eles tiveram a sorte de ter captado o choque do buraco negro, porque passou e foi embora já essa onda. Foi uma sorte mesmo eles terem pego esse...
E aí entra na pergunta, o quão frequente é esse tipo de coisa, se é que é possível prever...
Outros buracos negros se colidindo aí, isso acontece várias vezes?
Foi uma sorte, foi uma grande sorte, porque na verdade foi uma surpresa na astrofísica se detectar... Bom, não foi tão surpresa assim observar a onda gravitacional, porque se a gente não observasse eventualmente essas ondas gravitacionais, isso nos diria que tem algo extremamente preocupante e errado na nossa compreensão da física. Então, todo mundo já esperava fazer essa detecção direta. Mas esse sistema que gerou esse turbilhão de ondas gravitacionais, aparentemente é um sistema bastante raro. Ele, aparentemente é um sistema que a gente chama na astronomia de sistema binário, tá? Quando você tem dois astros bailando um ao redor do outro, tá? Nesse caso, os bailarinos são dois buracos negros, ambos com uma massa 30 vezes maior do que a massa do nosso Sol. A massa lá colapsada dentro do horizonte de eventos de cada um dos buracos negros. Então, de certa maneira, foi sorte, mas isso estava um pouco fadado a acontecer, porque a gente vai detectar só os eventos mais violentos do universo, os sistemas gravitacionais. Porque a gravidade, ela é a interação fundamental da natureza mais fraca que existe. Ela é muito mais fraca que as interações eletromagnéticas. Então, para gerar quantidade detectável de ondas, a gente tem que ter eventos que geram um monte de ondas gravitacionais.
Ou a proximidade,
tá? Então, esse evento ele é anormal porque ele gerou muita energia em ondas gravitacionais. Ele foi, então, um sistema... A gente teve sorte de observar essa coisa tão violenta acontecendo tão longe. E eu penso que no futuro próximo nós vamos detectar um monte de ondas, tá? Mais perto aqui na nossa vizinhança cósmica.
Então, assim, até então, a gente olhava o universo aí afora através de ondas eletromagnéticas. Que era basicamente essa que era a nossa fonte, os nossos olhos para o universo eram esses. Não só a luz visível, mas de raios gama, raio-x, etc. Só que assim, na física você fala, né, dessa coisa de matéria escura, energia escura, que elas não têm características eletromagnéticas, elas só têm características gravitacionais, só têm massa, não sei dizer. E essa nova forma de conseguir detectar o espaço-tempo seria uma forma de possivelmente no futuro conseguir olhar para essa tal de matéria escura que tanto falam que existe no universo?
Vocês acabaram de tocar em dois assuntos que também são dois dos principais problemas em aberto da ciência hoje em dia, que é a matéria escura, número um, e número dois, a energia escura, que são duas coisas diferentes. A energia escura é alguma coisa misteriosa que nós não sabemos o que é. Eu arriscaria dizer que nós não temos menor ideia do que seja energia escura, mas é alguma coisa que permeia o cosmos e que está fazendo com que ele se expanda, aumente de tamanho, mas faça isso de maneira acelerada. Então, cada vez mais rápido, ele está se expandindo. Então, energia escura é essa coisa misteriosa, A gente nunca esperaria que o universo se expandisse de maneira acelerada. A gente esperaria que ele se expandisse e freasse, ou continuasse se expandindo, mas nunca acelerasse a expansão. E a energia escura é essa coisa maluca que está acelerando a expansão do universo. Nós não sabemos o que é isso, mas nós temos razões para acreditar que essa substância misteriosa está permeando todo o universo, quase que homogeneamente. Nós não sabemos o que, que isso seja. A matéria escura, ela é algum tipo de matéria que também é igualmente exótica, tá? É um tipo de matéria que está afetando o nosso universo, que está afetando o movimento das galáxias e que ela não emite luz. A matéria escura é algum tipo de matéria que não emite luz, não interage com a luz, mas está nas galáxias. E está bagunçando o movimento das estrelas nas galáxias. E é assim que nós inferimos a presença da a existência de matéria escura no universo. A gente observava lá as estrelas nas galáxias e via que estavam movendo muito mais rápido do que a gente inferia da massa visível das galáxias. Então tem alguma coisa invisível. Tá? Ou seja, a matéria escura é essa massa invisível do universo que está bagunçando o universo, nós não temos ideia do que seja. Nós acreditamos que sejam elementos extras da tabela periódica, só que são elementos invisíveis, porque eles não emitem radiação.
Caquinhos, pegue-os.
E a energia escura é uma outra coisa que nós não temos a menor ideia do que seja, que está acelerando a expansão do universo. Nós não sabemos se é um tipo de matéria, ou se é um fluido, ou se é alguma coisa...
Mas ela interage gravitacionalmente.
Não sabemos, não aparentemente não.
Mas a energia...
A matéria escura, ela interage gravitacionalmente com tudo que existe.
Uhum.
É assim que nós observamos a matéria escura. Ela bagunça gravitacionalmente as galáxias.
Diretamente não.
Diretamente não, ela não bate. Se tivesse uma montanha de matéria escura aqui na Terra, tá, ela ia ser invisível... E a gente provavelmente ia poder atravessar ela numa boa, tá? Mas ela ia afetar gravitacionalmente as coisas. Se você tivesse um gravitômetro, você ia inferir que tem uma montanha de matéria escura aqui na Terra. Tá?
Alguém já andou com gravitômetro pra saber se
tem? Já! Tem mapas muito precisos da gravidade da Terra, né? Se as ondas gravitacionais vão lançar alguma luz...
Sobre essa luz.
Sobre matéria escura e energia escura...
São os próximos capítulos.
Nós não sabemos, eu confesso que eu não tenho a menor ideia se as ondas gravitacionais vão trazer alguma informação sobre esses duas componentes misteriosas do universo. Não tenho a menor ideia.
Mas se existir matéria escura acelerando em excesso, pode ser que gere.
Aí a gente vai achar as ondas gravitacionais.
Nossa, isso ia ser lindo, no mínimo.
Tenho certeza que quem elucidar a natureza da matéria escura e da energia escura vão ser prêmios Nobel automáticos.
Que nem os caras das ondas gravitacionais.
As ondas gravitacionais, eu prevejo que vai ser um prêmio Nobel nos próximos 2 anos. Eu não vou garantir que vai ser ano que vem, mas nos próximos 2 anos eu prevejo. É, podem, agora vai estar registrado.
Né? Agora vem a parte de astrologia, gente. Da formação do professor.
E o horóscopo do cientista.